A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui junto com vocês em mais um capítulo do nosso programa. Hoje é o número 413 da nossa história e hoje nós vamos, entre aspas, revisitar a nossa história, porque o nosso convidado foi um dos pitacos do nosso programa número 1, ou seja, voltamos quase 8 anos para a gente poder apresentar também agora o trabalho desse nosso convidado, que tem muita coisa boa e hoje, principalmente, ele está se dedicando muito às composições. Mas durante o programa a gente vai bater um papo e ele vai contar um pouco dessa história dele e também um pouco dessa decisão ou desse direcionamento da carreira dele. Eu quero já então trazer aqui o nosso convidado de hoje, que é o compositor e cantor paulistano Fábio Gabriel. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. Deu certo de a gente se encontrar, já marcamos no passado, né? Nossas agendas não bateram naquele momento, mas tudo tem um momento certo aí. Grande prazer estar aqui com você hoje, viu? De verdade.
Fábio, eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. E realmente tentamos umas 2 vezes, se não me engano, agendar com o Fábio aqui. Mas, como ele disse, sempre tem a hora certa. E a hora certa é agora, recebendo você por aqui para a gente poder bater esse papo, contar um pouco dessa sua história. E para a gente começar esse papo aqui, Fábio, eu quero saber de você o início seu dentro da música. Como na abertura eu falei que hoje você está se dedicando mais às composições, você começou compondo bastante cedo, né? Com 16 anos você já estava ali criando as suas canções. Então eu queria que você contasse para a gente e para os ouvintes Sons do Brasil aqui, como é que foi esse seu início, como é que foi esse começo do seu envolvimento com a música.
Então, Serginho, a minha família é uma família muito musical. Meu pai, ele sempre amou muito a MPB, então quando eu era criança eu escutava bastante Caetano, Gal, Gil. Eu sempre acompanhava meu pai, que curtia muito esse universo da MPB. A minha mãe, mais jovem que meu pai, foi jovem na década de 80. Então quando eu chegava na casa da minha avó, os meus tios estavam escutando rock nacional, Titãs, Paralamas, Legião Urbana. Então esse universo de música brasileira veio muito cedo pra mim. Quando eu tinha 14 anos, eu aprendi a tocar violão. Comecei a aprender a tocar violão, influenciado pelo disco dos Titãs, né? O acústico dos Titãs, em 97. E aquele foi o início de tudo. Eu começava a ler as letras dos Titãs ali nos encartes, na época do CD ainda. E eu ficava lendo O Pulso, Comida, aquelas músicas com vários compositores. E eu fiquei fascinado. Mas num primeiro momento, eu até escrevi algumas coisas, mas eu não tinha uma capacidade musical para musicar ainda. E quando eu fiz 16 anos, eu já estava mais familiarizado com o instrumento, já tinha mais uma prática mesmo, né, em cantar. Então foi a partir daí que eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas, influenciadas aí pela música brasileira, né, um misto de MPB e um misto de rock nacional. Sem esquecer do meu avô também, que sempre foi um sertanejo, gostava do Tonico Tinoco, tinha um Carreiro e Pardinho. Então esse universo mais de música brasileira, música sertaneja, pop rock, a MPB, esse misto todo aí foi o meu começo, o início de tudo.
Ou seja, colocou tudo dentro ali da panela, fazendo aquela mistura, botando o tempero de cada um aí. E aí o Fábio Gabriel, compositor e cantor, criador de várias canções aí, acabou surgindo no mercado. Eu quero fazer o seguinte, Fábio, já demos o início aqui. E você já falou pra gente de como foi todo esse começo seu. Eu quero, a partir daí, colocar música aqui no pedaço. Então vou pedir para você indicar a primeira música sua pra gente tocar e os nossos ouvintes poderem conhecer o seu trabalho. O que a gente pode tocar de largada aqui?
A primeira música que eu trouxe aqui para vocês é uma música chamada Fotografias Coloridas. É uma música escrita por mim, gravada pela banda Emplasto, é a minha segunda banda. E tem todo um sentimento envolvido, uma influência muito grande de Beatles. Então era uma música que se destacava muito nos shows, era uma música que as pessoas pediam pra tocar. toca aquelas fotografias coloridas, era uma música que marcava as pessoas. Então, eu entendi que era uma música que muitas pessoas se identificavam, falam de saudade, não exatamente de uma pessoa específica, cada um interpreta a música do jeito que acha bacana, mas fala de saudade a música, então cada um pode se enquadrar do jeito que achar melhor. E é isso aí, fotografias coloridas aí com vocês.
Vamos lá então, fotografias coloridas com o Fábio Gabriel aqui nos Sons do Brasil e a gente volta para dar sequência no papo.
Quantas vezes eu pensei em desaparecer? Outros mares, outros ares em outro anoitecer. Se o telefone já não toca um tempão, se ninguém me espera em frente do portão. A grama cresce, as flores morrem no jardim, e o silêncio pela casa me ensurdece sim. Brigas e broncas me traziam tanta paz. Vocês se foram, eu não existo mais. Naraná, yeah. Eu que nunca choro, e o vermelho dos meus olhos de onde escorrem.
Voltamos então depois da primeira música do programa Sons do Brasil 413, que foi Fotografias Coloridas de Fábio Gabriel, o nosso convidado de hoje. E Fábio, tocamos agora então Fotografias Coloridas, que é a música da banda Emplasto, que é a segunda banda sua. Mas antes disso, tivemos a banda Escapira. Foi ali entre 2003 e 2005. Conta pra gente essa fase. A primeira banda sempre, com certeza, é aquela que fica marcada, é aquela que dá o pontapé inicial em tudo, né? Fala pra gente da Escapira e desse momento aí.
Ah, foi uma época muito legal, foi o começo de tudo. Tudo começou com a composição mesmo. Então eu era um cara de 16, 17 anos que ficava compondo no meu quarto, não mostrava pra ninguém, não tinha tantas amizades a ponto de mostrar. E eu comecei a ter mais amizades quando eu entrei no cursinho, pré-vestibular, eu conheci algumas pessoas e a gente levava violão pro cursinho e eu comecei a mostrar as minhas músicas para essas pessoas. E aí, essas pessoas que moravam ali da região do Patriarca, que conheciam as bandas ali daquela região, começaram a me apresentar outras pessoas que também tinham vontade de ter banda. Então eu conheci o Luiz, eu conheci o Lora, eu conheci o baterista, que é o Leandro, e a gente começou a tocar junto. Eu não era para ser o vocalista, eu só comecei a cantar porque é aquela velha história. Como eu compunha, eu era o único cara que sabia as letras de cara, as outras pessoas não precisavam ficar decorando ali, então eu já tinha as músicas na ponta da língua, eu nunca fui um cantor, não passava pela minha cabeça ser vocalista, mas quando eu apresentava as músicas ali pros meninos, a gente já fazia os arranjos ali, cada um no seu instrumento, e aí a banda Escapira começou dessa forma. A gente se reunia todas as tardes, nessa época eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava ali das 11 da noite às 7 da manhã, dormia até as 2 da tarde e a gente se encontrava na casa dos meus avós, onde a gente ensaiava na oficina de costura que era da minha avó. Então a gente ensaiava ali das 3 às 6, de segunda a sexta, e no final de semana tinha uns shows. Então foi uma época que a gente cresceu, eu cresci como compositor, como cantor, né, que eu não sabia cantar nada, então fui pegando a desenvoltura ali pra cantar ali na frente da galera. Foi uma época que a gente tinha muita disciplina pra ensaiar. Então, o primeiro show nosso foi um showzão mesmo, porque a gente ensaiava todos os dias. Só que aí eu acho que isso daí não fez muito bem pra gente, porque a gente se sentiu tão bem. Ah, vamos ensaiar menos, então. Aí a banda começou a não tocar tão bem assim quanto tocou no primeiro show. Então, essa parte de disciplina, de repetição, é uma coisa que eu sempre acreditei muito. Eu sempre lembro dessa época sobre o quanto repetir uma coisa bastante, com disciplina, ter aquele momento de ensaio, sempre pra mim foi muito importante e até hoje eu acho que é essencial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, independentemente da área que esteja atuando.
E no embalo de tudo isso, porque a Escapira terminou em 2005, e em 2005 já engrenou aí a Emplasto, que foi a sua segunda banda, e que essa já foi um pouco mais séria, já trouxe um pouco mais da galera experiente, e que vocês acabaram fazendo uns trabalhos legais aí. Inclusive, a Emplasto, ela ficou, não famosa, mas ela ficou muito conhecida no meio, né? Como é que foi, então, esse pulo da Escapira pra Emplasto?
A Emplasto, ela veio alguns meses depois da Escapira. A Escapira é um projeto que eu tenho muito carinho até hoje, porque todos nós, né, eu, Leandro, Laura, Luiz, a gente tocava com muita alegria. Por um outro lado, a gente tava com caminhos diferentes, a gente pensava muito diferente sobre o que poderia ser a história da banda. Tava naquele momento que a gente não sabia se a gente fazia faculdade, se trabalhava, a carreira que realmente queria seguir. Então foi num momento ali que todo mundo tava meio confuso ali no que poderia fazer. Então foi ali que a banda acabou, numa dessas confusões, dessa ideia de quero, não quero, vou, não vou. Mas aí a Emplasto veio depois de alguns meses. O Luiz, né, ele integrou essa banda junto comigo, com a Emplasto, e outros dois músicos, que eram o Marco e o Sandro, que eram de outras bandas da região, de bandas que tinham mais experiência, eram músicos mais experientes, tinham bandas há muito mais tempo, tecnicamente eles tocavam muito melhor do que a gente, então foi legal essa ideia das músicas próprias darem uma roupagem nova com músicos que tinham uma experiência muito maior do que a gente, entendeu? Então eles davam uma segurança muito boa pra gente e a gente chegava com as ideias. Foi uma mistura muito legal, uma mistura muito bacana aí, com aquela parte mais singela das letras, das músicas, e a parte mais técnica, mais de execução da música em si.
E a primeira música que nós tocamos hoje é uma das músicas da banda Emplasto, que você acabou de falar agora nessa formação. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença para você. A gente tem aqui no programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, então o Sons do Brasil vai dar o primeiro pitaco de hoje. Nós estamos apresentando hoje aqui uma banda paulistana também que lançou recentemente um trabalho chamado Deixa. Eu estou falando da banda Ladrilho. É o sétimo single dessa banda que eles vêm lançando aí numa sequência. E ela teve, nessa música Deixa, a participação da cantora Luana Mascari e também da atriz e escritora Malu Lomando. A gente vai tocar esse som então para a galera poder conhecer e a gente volta aqui no segundo bloco para a gente poder continuar o papo. Vamos lá então, Ladrilho e a música Deixa.
não vale a pena insistir. É vida que segue, vida que segue. Foi quem nunca esteve aqui, te deixou em um abismo, calada. Correspondem, é um lugar pra se sair. Eu te vejo em tua essência inteira, sem dores, sem falsos amores. Deixa, deixa, não vale a pena insistir. É vida que segue, vida que segue. Deixa, deixa, não vale a pena insistir. É vida que
seca, não germina semente. Você é semente, mulher, de árvore florida, com raiz profunda, tronco forte e copa vistosa, daquelas com folhas verdes que dão até fruta doce. Não te demore em terra seca, mulher, onde nada cresce, nada floresce, nada germina. Você é vasta, mais do que árvore, você é floresta. É bicho feroz, peixe veloz, passarinho que em cada pedacinho vibra a luz de Gaia. Você é imensidão, é mar turbulento, queda de cachoeira, beira de rio manso. É extenso oceano, pôr do sol no horizonte, intensa alvorada pós noite branca de lua cheia. Se até o astro rei se intimida com o brilho da sua luz, por que permanecer em lugar escuro e vazio, onde nada cresce, nada floresce, nada prospera? Você é inteira, não se faça caber onde quer se diminuir sua infinitude. Terra seca não germina semente.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não te quero agora, se não for pra sempre. Quero te conhecer de novo, de um jeito diferente. Amo tudo que você é e não sabia. O mar está sem ondas e a cor da praia é cinza. Quando pisamos na lua, sós, aquilo tudo já dizia que você seria minha eterna menina. Eu, você e o nosso canto. Eu te quero tanto, mas nunca te disse o quanto. Te beijaria por 1 milhão de anos, pra mostrar tudo que eu sinto, pra dizer tudo que eu não consigo, para amanhecer teu amor. Sem você conheci a saudade, solidão tão covarde que invade, esse medo de não ser mais seu. Se não for pra sempre, quero te conhecer de novo, de um jeito diferente. Amo tudo que você é e não sabia. O mar está sem ondas e a cor da praia é cinza. Quando pisamos na lua sós, aquilo tudo já dizia que você seria minha eterna menina. Eu, você e o nosso canto. Eu te quero tanto, mas nunca te disse o quanto.
beijaria por 1 milhão de anos, pra mostrar tudo que eu sinto, pra dizer tudo que eu não consigo, para amanhecer teu amor. Sem você conheci a saudade, solidão tão covarde que invade, esse medo de não ser mais seu, mais seu. Teu amor, sem você conheci a saudade, solidão tão covarde que invade, esse medo de não ser mais seu.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 413, que hoje recebe o compositor e cantor Fábio Gabriel, e acabamos de ouvir a música Quando Pisamos na Lua, que já é uma outra fase do Fábio Gabriel, que é o duo Dois Cantos. Então, aproveitando aí, já falamos da Escapira, já falamos da Emplasto, nessa sequência toda, você acabou num momento X ali, meio que trabalhando uma carreira solo, vamos dizer assim, que inclusive, se não me engano, a música que nós tocamos lá no Sons do Brasil número 1 era uma dessas músicas da sua carreira solo, que é Bruno e Romeu, que é sensacional, é a versão Eduardo e Mônica moderna, e olha que estamos falando de 8 anos atrás, eu achei sensacional aquela letra sua. Mas vamos falar agora então de Quando Pisamos a Lua e dessa sua entrada nesse momento carreira solo, Fábio.
A carreira solo, ela veio bem próximo ao final da Emplasto. Eu já saí da Emplasto com esse objetivo de fazer algumas coisas diferentes do que estavam sendo feitas, alguma coisa mais folk, violão e voz ali. Então a carreira solo nasceu com essa necessidade. Essa música aí, Bruno e Romeu, é uma música totalmente inspirada num casal de amigos meus mesmo, chamava, não é óbvio, Bruno e Romeu, e que eles estavam no começo de uma vida, indo morar juntos, buscando as profissões que eles realmente queriam ter. Então, é baseada na história deles mesmo, de uma forma que eu retratei mesmo aquela realidade de a gente beber, de a gente, de a saideira nunca ser a última, deles morando juntos no centro da cidade, uma época muito legal, assim, daquela amizade que a gente já era jovem, né, mas a gente era adulto, seus 25, 26 anos, então é o retrato dessa época aí com o casal Bruno e Romeu. Essa música que acabou de tocar, a Quando Pisamos na Lua, é uma das últimas músicas que eu gravei, inclusive, já é do projeto Dois Cantos, da minha volta à música, né? Teve uma época aí que eu fiquei afastado, me dediquei um pouquinho mais aí a outras artes, como a comédia, o roteiro, o humor, e em 2019 essa música foi gravada. Essa música foi feita quase que por encomenda mesmo. Um amigo meu contou a história dele com a ex-namorada dele, que terminou. Ele contou um pouquinho pra mim, pediu pra eu fazer uma música, pra que eles voltassem. E aí eu fiz essa música, a parceria é minha e dele, né? E a gente escreveu junto. E é uma música que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante da melodia dessa música, do arranjo, né, que se tornou lá no Estúdio GR, né, produzida pelo Daniel de Sá. Então é uma música que eu tenho muito carinho, né, foi uma das últimas músicas, como eu já falei, que a gente gravou. E eu acho que ela tem uma mensagem muito bacana, assim, de uma pessoa que ela tem medo de falar que gosta e só fala que gosta quando realmente perde, né, aquela velha história que muitos de nós passamos, né. É isso aí.
Interessante isso, Fábio. O Bruno e Romeu foi meio que naquela virada de chave lá na saída do Emplasto, e Quando Pisamos na Lua já foi um retorno seu. E como você falou, nesse meio aí, vamos dizer, um hiato das gravações do Fábio Gabriel, você acabou se dedicando, você falou, a espetáculos de comédia, escrita de roteiros, algumas composições, claro, você como compositor não deixou isso de lado. Mas fala pra gente um pouco dessa fase aí dos espetáculos de comédia e a questão das escritas de roteiro também.
Ah, eu sempre gostei de comédia, eu sempre achei que era uma arte bacana. Mesmo quando eu tava na Escapira, na Emplasto, a gente gostava de escrever alguns blogs, brincando com o futuro da banda, inventando histórias sobre a banda, sempre colocando muito humor. Quando a gente viajava pros shows também, a gente brincava muito, a gente fazia muita paródia. Então a comédia foi uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre me identifiquei, eu sempre gostei muito de dar risada. Então o stand-up ali veio pra mim porque eu gosto do Oscar Filho, do Rafinha, do Danilo Gentili. Então, num momento ali que eu tava sem banda, eu fazia algumas gravações um pouco isoladas, eu comecei a escrever minhas piadas e buscar lugares para me apresentar. Só que eu sempre tive facilidade para me apresentar com a banda, sempre foi algo natural para mim. Pegava minha guitarra lá, fazia minhas caretas, gostava de agitar, gostava de gritar no microfone e tinha a maior desenvoltura. E para fazer comédia era algo que eu gostava de fazer, gostava de escrever, mas chegava na hora do palco ali, uma piada minha não entrava, eu já ficava meio chateado. Então foi um momento bem legal, foi uma experiência bem bacana para mim, mas foi um momento ali que eu fui para experimentar mesmo, mas eu sentia que eu não tinha aquela facilidade com a comédia da mesma forma que eu tinha para me apresentar como vocalista, como músico. Mas eu gostei, foi uma época que eu fiquei mais rico em relação ao preciosismo, né? Porque uma piada, você começa a contar uma piada ali, a piada não entra, aí você conta essa mesma piada num outro dia, não entra, e você já vê que a piada não é boa. Aí você precisa corrigir alguma coisa. Então, de repente, eu comecei a fazer as mesmas coisas com a música, assim. Eu comecei a ficar um pouquinho desapegado das músicas, entendeu? Vamos escrever, vamos colocar a música ali, vamos corrigir o que tem que corrigir, não ficar com aquele preciosismo exacerbado, sabe? Uma coisa muito exagerada, eu digo.
Vamos mandar mais um som aí, Fábio? O que nós temos na manga aí pra soltar agora?
Agora vai ser a música Tão Vazio. É uma música meio punk rock. Eu gosto demais. Era um momento muito legal do show do Emplasto. Era aquele momento de gritar no microfone, de soltar tudo que tava precisando soltar naquele momento. Eu falo bastante nessa música de que ninguém é santo, que ninguém é totalmente inocente, que todo mundo tem aí os seus pecados escondidos, todo mundo tem os seus fantasmas, e não tem ninguém perfeito a ponto de apontar o dedo na cara do outro e falar o que é certo, o que é errado. E é isso aí. Eu falo sobre essa música, eu gosto demais dela, porque aquela parada de revolta mesmo, falar de comportamento humano.
Legal, então vamos lá com Tão Vazio e Fábio Gabriel, na época do Emplasto, e a gente volta para continuar esse papo que tá bacana.
Ninguém é tão bom assim, seu caráter me julgue e condena ao fim. Eu nunca vale nada, ninguém vale nada, sua mente que mente demais.
Então já ficou pra trás. Porque ainda brinca de mocinho e vilão com essa sua pose de bom rapaz. O dono da verdade, o centro da razão. Um réu tão injustiçado que nunca está errado e nunca pede perdão. Mudando tudo e todos com as próprias mãos. Mudando tudo e todos com as próprias mãos. Mudando tudo e todos com as próprias mãos. O céu deve ser tão vazio.
Estamos de volta depois de Tão Vazio, aqui mais uma composição de Fábio Gabriel. E, Fábio, falamos aqui rapidamente do Dois Cantos, que tinha sido o seu retorno após esse período aí da questão dos espetáculos de comédia. Como é que foi a formação do Dois Cantos? Era um duo? Era você e mais alguém trabalhando isso? Coloca pra gente um pouco desse período Dois Cantos do Fábio Gabriel.
Dois Cantos é uma formação eu e o Luiz Navarro, que tocou tanto no Escapilha quanto no Emplasto comigo. É uma retomada de uma amizade também, que ficou bastante tempo afastada, no caso. No final da Emplasto, a gente perdeu a amizade mesmo, né? Aquelas coisas de banda. E depois a gente se reencontrou na vida aí. E a nossa amizade cresceu depois dessa pausa. E eu já tava com uma vontade de voltar a compor, voltar a tocar também. E a Dois Cantos nada mais é do que um recomeço mesmo. Uma ideia de voltar ativa de alguma forma, de voltar a gravar, de dar vida àquelas músicas que de repente a gente não gravou no passado, que a gente queria ter gravado e não gravou, ou aquelas músicas que a gente escreveu nessa pausa. Bruno e Romeu, por exemplo, é uma música minha e do Luiz, e a gente nunca chegou a tocar junto. Eu e ele, a gente sempre teve uma ligação muito forte, musical, e a gente sempre se entendeu. Mesmo depois que a gente voltou a trocar ideia, o papo sempre foi muito natural, sempre foi muito de muita intimidade. A gente não pisava em ovos pra falar. Então, no momento que eu convidei ele, falei, cara, vamos refazer, vamos buscar, vamos... A gente tem as nossas músicas aí antigas, vamos regravá-las em outras roupagens, ou de repente colocar músicas que a gente nunca gravou pra gente arranjar de novo, vamos correr atrás, vamos voltar, o que você acha? Ele topou, então a gente gravou algumas músicas nessa época, e foi um momento bacana também, foi um pouquinho antes da pandemia, acho que a gente começou em 2018, 2019, e 2020 começou a pandemia, então a dupla, né, o Dois Cantos, a gente resolveu que a gente não queria mais, não foi briga, não foi nada, foi mais uma decisão mesmo em relação a esse novo momento que eu tô vivendo agora, em relação a composições. Foi um momento legal de reencontro, a partir dessas divulgações que eu descobri que a composição era uma coisa muito forte pra mim. Sempre foi, desde quando começou, na verdade, tudo começou por causa da composição. Em 2020, ali, quando o Dois Cantos, a gente tava fazendo as nossas divulgações, eu me reencontrei com essa vontade muito forte de trabalhar só com a composição, entendeu? Mas Dois Cantos foi uma época muito bacana também, de reencontro aí com a música, com o objetivo de viver de música, entendeu?
Até aproveitando, sempre a gente volta lá atrás, só pra gente ir resgatando tudo que nós já falamos aqui. Então tivemos o momento Escapira, momento Emplasto, momento Dois Cantos. Pra você, Fábio, como é que foi lidar com isso? Quando eu digo lidar com isso, não é com a composição, não é com a música, porque isso já ficou bem claro que você faz isso com uma fluidez, é muito tranquilo, faz parte de você. Mas a forma de colocar isso no mercado, eu nem falo o grande mercado, porque a gente sabe a dificuldade que tem, mas como foi para você durante todas essas fases poder estar colocando o trabalho da Escapira para tocar, o trabalho da Emplasto, a Dois Cantos também, em termos de oportunidades, em termos de espaços disponíveis para isso, e tudo aquilo que envolve o trabalho do artista independente. Como é que foi essa, entre aspas, batalha para você?
Olha, eu sempre tive esse objetivo, desde os meus 16 anos, né? Eu sempre tomei a decisão de trabalhar com música, de viver da música. Tudo começou, né, como eu falei pra você, por conta da composição. Então eu comecei a compor, eu comecei a cantar as próprias músicas, porque eu não sabia nem do universo de outras pessoas gravar a minha música, entendeu? Então todos os projetos que eu tive sempre foi no intuito de fazer com que a minha música chegasse para o maior número de pessoas, para que eu pudesse viver essas músicas, para que eu pudesse vender os shows, essas coisas. Mas o objetivo de tudo sempre foi a composição. Então, todos os meus projetos são ligados à escrita. Tanto que a Escapira, a gente nem chegou a fazer covers. A gente tinha, sei lá, duas versões que a gente fazia em show. Eu sempre tive todos os projetos focados em música própria, música autoral, para que essas músicas chegassem nas pessoas, tocassem em rádio, a gente gravasse CD. Sempre foi o meu grande objetivo. E essa parte de composição, para mim, agora, no momento que eu estou vivendo, foi porque eu descobri que existem milhares e milhares de artistas procurando músicas aí. Só que a gente não pode focar nos artistas maiores para gravar nossas músicas, né? Sempre tem as bandas ali da tua região, sempre tem as duplas sertanejas ali do teu bairro que um dia vão estourar, que um dia vão acontecer. Todas as bandas que são grandes hoje, um dia foram pequenas, e todas as duplas que estouraram, que são nacionalmente conhecidas, foram pequenas, tocavam no barzinho da esquina. Então eu tô fazendo esse trabalho de espalhar as minhas músicas por esses artistas. Eu não digo artistas pequenos, artistas que estão começando, artistas que ainda não alcançaram a dimensão nacional para que essas músicas sejam difundidas, entendeu? Então, o meu grande objetivo sempre foi esse: fazer uma música e colocar a voz nela e espalhar para as pessoas escutarem. Então, a minha carreira sempre girou em torno disso, sabe? Sempre da composição, desde o começo.
Fábio, chegou a sua vez de pitaquear aqui nos Sons do Brasil. Então eu quero saber o que você está trazendo para os ouvintes dos Sons do Brasil.
Estou trazendo aqui uma música de uma amiga minha. O nome dela é Fernanda Eblin. Ela é uma artista do Mato Grosso do Sul. E ela é incrível. Além de ela estar compondo comigo para os projetos, compondo para o mercado, ela tem uma carreira muito legal. Também começou no rock and roll, ela também tem muito de MPB. Ela escreve como ninguém, ela canta como ninguém, ela toca incrivelmente, cria melodias maravilhosas. E o nome dessa música é Bolo de Maracujá, e eu quero que vocês conheçam essa artista e sigam ela nas redes sociais, no Spotify dela, no canal dela, que ela tem clipes maravilhosos também. Então, é com muito orgulho que eu digo que ela é uma amiga, que a composição, que a música me deu, e que ela é uma grande artista que o Brasil tem que conhecer. É isso.
Vamos lá então, Fernanda Eblin e a música Bolo de Maracujá, pitaco do Fábio Gabriel aqui no Sons Brasil. Vamos curtir, vamos prestar atenção e a gente volta pro terceiro bloco.
Vamos tomar um café, falar de você, como anda a sua vida, tem bolo de maracujá. Quero arranjar uma desculpa pra te ver, te convidar pra dançar ou assistir TV. Até podemos conversar pelo webcam, mas teu cheiro é tão bom, me lembra o café da manhã.
Pra te ver, te convidar pra dançar ou assistir TV. Até podemos conversar pelo webcam,
mas teu cheiro é tão bom, me lembra o café da
companhia.
Quero te reencontrar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não vejo a hora de tocar teu rosto. Tenho pressa em saber como você é. Serei o que você quiser. Gato e sapato, incapaz de dizer não. Pode pintar minha cara, derrubar meu violão. Ô Laura, ô Laura. A sua casa já tá te esperando. Seu quarto bate sol que desperta o amanhecer. Por toda parte tem você. Seu acampamento, seu palácio protetor. E você já é o anjo, a verdade do amor. Ô Laura, ô Laura. Você chega a ser o primeiro dia da minha vida também. Coleciono mil defeitos. Por você já me tornei alguém muito melhor. Porque quando você chega será o primeiro dia da minha vida também. Meu bem, meu bem. Quando você chegar será o primeiro dia da minha vida também.
Chegamos ao nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 413, que hoje tem o prazer de receber aqui Fábio Gabriel, contando um pouco sobre essa história, essa trajetória dele. E acabamos de ouvir Baby Laura. Fala pra gente da Baby Laura, Fábio.
Baby Laura é uma música em homenagem à minha filha. Tem aquela brincadeira da música do Roberto Carlos, né? Lady Laura. E a Baby Laura é o apelido que eu chamo ela até hoje, Baby Laura, minha baby. Ela já tem 7 anos. Mas eu escrevi essa música na gravidez da minha esposa. E fala sobre aquela pressa, aquela curiosidade que a gente tem de conhecer como é que é o rostinho do seu filho, da sua filha. Então é uma música que eu tenho muito carinho, porque é uma declaração de amor. É um momento ali que eu falo que a minha vida ia começar de novo. Parece que a vida meio que começa. Então o refrão eu falo: quando você chegar, será o primeiro dia da minha vida também. Eu falo sobre essa ideia de... parece que a vida zera. Seu filho nasce e a vida zerou. Então as coisas que ficaram pra trás, as picuinhas, alguns complexos até, parece que não tem importância mais. Algumas coisas que você dava tanta ênfase não tem mais, aqui você começa de novo. Eu nasci junto com ela, então essa música fala sobre essa descoberta de ser pai, esse amor muito forte, muito genuíno, um amor verdadeiro de um pai para uma filha. É uma declaração de amor que até hoje eu canto para ela. Inclusive, ela fez aniversário recentemente e eu fiz até um clipe pra ela, né? A gente fez uma edição pra ela. Essa música é interpretada pelo próprio Dois Cantos mesmo. E a gente fez até numa versão folk. E eu tenho orgulho dessa música por ser uma música muito pessoal também, né? Muito pessoal, muito falando do meu sentimento de ser pai, da minha filha Laura, Baby Laura. Falo da minha esposa também, de a gente esperar ela, da casa estar esperando ela. Então é uma declaração de amor e um boas-vindas também. Vem que a gente tá te esperando.
E, Fábio, já no final do segundo bloco, você falou da questão das composições, que é uma coisa que você tá focando mais. Hoje você tem mais de 200 composições, não é pouco. O pessoal acha 200, mas, cara, não é um número pequeno isso. Você até falou que está aí disponibilizando para vários artistas gravarem suas músicas, uma coisa que, durante essa sua caminhada, você viu que, muitas vezes, não precisava ser o intérprete. Você, sendo o criador, você poderia disponibilizar, e, pelo menos, de vários compositores que eu já conversei, muitos falam, cara, na voz dele é muito melhor do que na minha. É você vendo a sua obra sendo tratada, sendo cuidada, sendo levada por outra pessoa. E hoje, então, o seu foco de trabalho são composições. Inclusive, você tem várias músicas aí gravadas por outras pessoas, já tá acontecendo essa coisa do compositor, não é? Então, chegando no momento, Fábio Gabriel, compositor aí, como que tá esse momento atual seu? Como é que tá esse trabalho? Como é que você tá desenvolvendo? Como que é a forma de você disponibilizar as músicas? E, principalmente, se alguém se interessar em querer gravar alguma obra sua, qual que é o procedimento? Conta pra gente do momento atual de Fábio Gabriel, compositor.
Então, a composição, esse fator de eu focar na composição 100%, aconteceu em 2020, no comecinho da pandemia. Há dois cantos ali, a gente não tocava em público, a gente nunca fazia shows. Nem podia mais nessa época, mesmo que a gente quisesse retomar, nem podia mais. Mas eu tava trabalhando muito com as divulgações do Dois Cantos, muito. E nessas divulgações eu conheci uma mentora, uma pessoa especialista em direitos autorais chamada Bruna Campos. E ela realmente mudou a minha cabeça, a ficha caiu ali, porque ela falou coisas que eu precisava escutar. Eu quero, né, trabalhar com isso somente. E para isso eu tava precisando conhecer outros compositores. Essas músicas que a gente acabou de tocar, todas elas foram escritas, na maioria, por mim. Então eu comecei a buscar novas parcerias, comecei a compor com mais pessoas, comecei a abrir a minha cabeça para o mercado mesmo, para buscar os artistas populares, para que as minhas músicas fossem gravadas e para que a gente conseguisse liberar essas músicas para o maior número de artistas dentro do segmento atual. Esses artistas que tocam no Spotify, que vendem bastante show. Eu tô focando bastante no mercado sertanejo. Então, a maioria das minhas músicas tá dentro desse mercado. Que, inclusive, a primeira pessoa que me falou sobre o mercado sertanejo foi o Caio Barz. Ele falou, pô, tem bastante compositor trabalhando com isso. O que, que você acha? Então, naquele momento, eu lembro quando ele falou, me interessou bastante, mas eu não segui. Eu achei legal, mas por algum motivo não foi o momento que eu passei a me dedicar. Mas depois que eu conheci a Bruna, foi um momento que eu comecei a estudar como o mercado estava funcionando. E a partir daí eu comecei a conhecer essas parcerias, compor com mais frequência, compor com trabalho mesmo, buscar temas para compor, me reunir, mesmo que fosse de uma forma online ali, passou a fazer parte da minha rotina, de acordar, de estudar o mercado, de procurar um tema, de levar para os finais de semana, para as rodas de composição, aqueles temas. Foi algo que eu comecei a empreender dentro da música, entendeu? Eu comecei a buscar essa parte, que o meu produto é a música, e eu passei a buscar esses artistas para liberar a música, seja com ônus, seja sem ônus, eu procuro, né, os artistas que eu acredito aí para gravar as músicas, para que essas músicas cheguem aí para as pessoas, né? Eu tenho o meu Instagram, que é @fabiogabrielcompositor. Eu tenho algumas músicas que estão disponibilizadas no meu próprio Instagram, mas ali tem o meu contato, meu WhatsApp, é só clicar ali nos meus contatos que eu escuto o que o artista quer. Se eu já tenho alguma coisa para ele, se eu já tenho alguma música que tenha a ver com a linguagem dele, e caso eu não tenha, eu vou buscar, escrever, eu vou me reunir com os meus parceiros para fazer uma música que seja adequada para aquele artista, entendeu?
Fabio, mais um Pitaco Sons do Brasil vou dar, o nosso segundo do programa, que é um lançamento também do compositor Paulo Pereira, que está lançando um trabalho novo, que é o álbum Quixote, que tem a produção de Suame Júnior. Suame, que já ganhou Grammy, né? Um cara bastante rodado no meio aí. E é a música Torpeza, com o feat da Naozete, uma voz bacana. E Torpeza é um assunto assim bem complicado, né, de se falar, porém ele trata isso com uma certa sutileza, e a voz da Na vem dar um brilho todo especial na música. Então vamos ouvir a música Torpeza, do Paulo Pereira, com feat da Naozete, e a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui. Vamos lá e já voltamos.
À toa.
Estamos de volta depois do Pitaco Sons do Brasil Torpeza, do Paulo Pereira, com a participação de Naozete. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 413. Quero agradecer muitíssimo mesmo Fábio Gabriel por ter aceito este convite. Vir até nós aqui contar um pouco da sua história, trazer um pouco da sua experiência, falando desse momento atual, então, que eu foco em composições. Você que está aí, está procurando música boa para poder ser gravada, procura o Fábio aqui, ele vai repetir novamente os contatos dele para vocês poderem, quem sabe, levar mais um trabalho do Fábio à frente. Fábio, brigadão mesmo por você estar com a gente hoje, viu?
Eu que agradeço, Serginho. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a minha carreira. Passou um filme aqui na minha cabeça sobre todos esses momentos, mas foi um prazer incrível, assim. Foi algo muito bacana conversar com você. Eu sabia que ia ser incrível, mas superou todas as minhas expectativas. Obrigado pela sua recepção. E é isso aí, meu povo. Quem quiser escutar as músicas, artistas, se vocês estão procurando o repertório, se vocês estão selecionando o repertório, me procure. O meu Instagram é @fabiogabrielcompositor. Manda um direct pra mim. Como eu falei anteriormente, no próprio perfil tem o meu WhatsApp. Você pode clicar lá, cair direto no meu WhatsApp aqui pra gente poder conversar. Quem quiser alguma parceria, compor também, tamo junto. E é isso aí, meu povo. Obrigado aí por tudo.
E para você que está aí ouvindo, nós falamos aqui durante o papo da música Bruno e Romeu. Entra no mixcloud.com/sonsdobrasil, que é a página do Sons do Brasil, onde todos os programas ficam disponíveis lá depois de ir ao ar. Procura o programa número 1. Vai lá no nosso início, tem a música do Fábio, para você ver que maravilha de letra, que percepção legal da história, assim, muito bacana a composição. E claro, dentro dos canais aí que o Fábio falou, é só chegar lá, tem bastante trabalho disponível, trabalho que ele já gravou, mas que também está à disposição, e tem muita coisa nova, com certeza, para vocês. Quero aproveitar também e pedir para vocês seguirem o canal do Sons do Brasil no Instagram, que é o @sons.do.brasil, e a nossa página do Facebook também, que é o @projetosonsdobrasil. É só clicar lá e seguir a gente, você vai estar sabendo de tudo o que está rolando aqui. E Fábio, pra gente encerrar os Sons do Brasil 413, a gente vai pedir para você indicar uma música, então, para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil muito bem acompanhado. Então, o que, que a gente pode tocar pro pessoal?
Então, a última música que eu vou indicar é uma música chamada Foto na Camisa. É uma música de minha autoria, com a Lia Costa, Arthur Lundin e o próprio JC Sampa. Uma música gravada pelo Sampa Crio. Eu nunca vou esquecer quando eu recebi a notícia que um grupo como o Sampa Crio ia gravar uma música minha, que eu tivesse na autoria. E que eu lembro, né, quando eu era criança, de ver o Sampa Crio com aquelas letras, com aquele rap. Eu queria fazer tudo pra decorar aquilo e depois escutar uma música, né? Eu sendo um dos autores, vendo o Sampa Crio gravar uma dessas músicas, eu fiquei muito feliz, muito realizado de ver um trabalho assim sendo gravado por um artista nacional, né? Então é Foto na Camisa o nome dessa música, escutem, faz parte do trabalho mais recente do Sampa Crio, tá? Valeu demais, gente.
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil 413, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muita música boa, muito papo legal, muita poesia, muito amor, muito humor, muito carinho e esperança no coração que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje. Fábio Gabriel, mais uma vez, muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente hoje. Encerrando os Sons do Brasil, Foto na Camisa, com Sampa Crio, composição do Fábio Gabriel, da Lia Costa, do Arthur Lundin e do JC Sampa. Vamos lá então, um abraço e até a próxima semana.
O bobo que tem sua foto até na camisa.
Como explicar o que não se traduz? É como mergulhar em meia imensidão de luz. Me ofusca os sentidos, viajam infinito. Meus sonhos com você são surreais, definitivos. O que você me faz já faz valer a pena. O simples fato da minha existência. Você é o amor que nessa vida quero ter. E todas depois dessa que Deus me conceder.
Desvendei o que me prende em você. É o sorriso dos teus olhos, meu ponto de paz, o equilíbrio que me faz viver. Meu mundo com você é fora do normal, e aquele lance que era só acidental virou minha certeza e ponto final. Vem, me beija sem moderação, pra sua boca nunca digo não. Olha o seu efeito na minha vida, hoje virei o que eu mais temia. Vem, me beija sem moderação, sua boca, nunca digo não. Olha o seu efeito na minha vida, hoje virei o que eu mais temia.
Meu Deus, muito obrigado, presente inestimável, por nós, por nossa filha e por nossa família. Eu nem esperava, vivia do descrente, mas encontrei o amor que tanto me preenche. Blindado pelos anjos, que todo mal se afaste, ano após ano, com mais prosperidade.
Meu mundo com você é fora do normal, e aquele lance que era só acidental virou minha certeza e ponto final. Vem, me beija sem moderação, pra sua boca nunca digo não. Olha o seu efeito na minha vida, hoje virei o que eu mais temia. Vem, me beija sem moderação, pra sua boca nunca digo não. Olha o seu efeito na minha vida, hoje virei o que eu mais temia. Vem, me beija sem moderação, pra sua boca nunca digo não. Olha o seu efeito na minha vida, hoje virei o que eu mais temia. O bobo que tem sua foto até na camisa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.